Buenas, Gremistado, eu sou o Pedro. Vamos começar o episódio de número 77 do Imortal Tricolor Podcast. Contagem regressiva para o nosso acesso, para a volta ao local que a gente não deveria ter saído. Mas antes disso, eu peço para você seguir o nosso perfil no Instagram, na arroba Grêmio Imortal Tricolor Podcast, no Twitter, na arroba Podcast Tricolor, nos avaliar no Spotify. E, neste exato momento, nós estamos ao vivo no YouTube. Então, se inscrevam no nosso canal para serem notificados quando a gente estiver gravando e vocês poderem participar da gravação. Hoje, nós vamos falar principalmente sobre os dois últimos jogos do Tricolor na Série B. Na última sexta, derrota, de novo, por 2-1 para o Sampaio Correia, fora de casa, a quarta derrota seguida longe da arena. E ontem, em casa, vitória por 2-0 contra o CSA. Vitória que deixou o Grêmio isolado na segunda posição, muito próximo do acesso à Série A. Com 5 jogos restantes, são 7 pontos de vantagem para o quinto colocado, que é o Sport. Então eu vou trazer aqui para vocês as 5 primeiras posições da tabela. Cruzeiro, já campeão com 71 pontos, 32 jogos. Joga hoje contra o Ituano, em BH. Grêmio, em segundo com 56 pontos, 33 jogos. Bahia, terceiro com 53 pontos, 33 jogos. Vasco, 52 pontos, 33 jogos. Sport, 49 pontos, 33 jogos. O Vasco e o Sport vão se enfrentar, se não me engano, na semana que vem, daqui uns 10 dias mais ou menos, eles devem se enfrentar.
Decisão,
e aí,
hein?
E aí é decisão, para saber quem que vai subir.
É, o Vasco tá patinando, né?
Tá patinando. Ontem quase foi uma vitória heróica, né, do Vasco. Eu até confesso que eu estava me lamentando pelo Vasco, pela grandeza do Vasco, tá muito longe da primeira divisão. Mas foi uma vitória heróica e muito importante para eles.
Né? Heróica contra o glorioso Operário.
É. É, mas é o nível do Vasco nos últimos anos. É. Francisco Saido, após os últimos resultados, podemos começar a pensar em quem sai, quem fica para a Série A ou ainda tá cedo? Saudações tricolores, Chico.
Saudações tricolores, Pedro, Formiga, todos os ouvintes do podcast, pessoal que está nos acompanhando no YouTube também. Acho que sim, mas independente do que o acesso, todo mundo já sabe que o Grêmio vai conseguir cedo ou tarde, né? Mas é um processo que deveria ter começado lá no começo do ano, né? Não só no começo da Série B, mas lá pelo gauchão, né? Já começar a preparar a base do time para o ano que vem, porque o Grêmio, a gente sabe, né? O Grêmio está de passagem só na Série B, o lugar do Grêmio é na Série A, né?
Glória a Deus.
E eu ainda assim, isso não foi feito, e outra coisa também que acaba complicando essa situação é que o Grêmio tem eleições, né? E aí as eleições, elas queiram ou não, elas adiam ainda mais esse processo de reformulação do time.
E não só isso, historicamente o Grêmio tem problemas em campanhas. Sim, quando tem eleições no meio, né? Quando tem, é porque sempre tem, né? Marcelo Formiga, com acesso próximo, o Grêmio de 2023 começa por quem? Saudações tricolores, Formiga.
Saudações tricolores. E o Pedro... Em época de eleição, falando glória a Deus, me lembrou muito o Cabo Daciolo nas eleições passadas, né? Cara, o Grêmio em 2023 começa por Renato Portaluppi. Acho que é por aí. Acho que é sentar, conversar com o Renato, já preparar, principalmente a nova diretoria que vai chegar, né? Preparar o time para o ano que vem. Acho que pegando o gancho da resposta do Chico ali, que talvez essa diretoria atual agora com o Romildo não tem que nem se preocupar muito, mas a nova, quem vai assumir, já tem que se preocupar, sim, e começar a planejar o ano que vem, o Dorico e Guerra, principalmente, né, que são os dois que vão concorrer. Eles já têm que estar preocupados, sim, montagem de time. Acho que eles têm que sentar e já conversar com o Renato, dizer que querem contar com o Renato, ou não, né? Se não querem contar com o Renato, já adiantar e ir procurando o treinador. Mas é obrigação, sim. O Grêmio tá encaminhado, né? Tá para pro acesso aí, que se confirmado, e tem que sim pensar, não dá para deixar para a última hora, não. Ainda mais que tem um tempinho, né, de Copa do Mundo, então vai ter um tempinho a mais para preparar.
E vão antecipar a mudança, né, a posse, né, para poder aproveitar isso, né? E já logo no início de janeiro, apesar de ter Copa, início de janeiro já tem pré-temporada, Campeonato Gaúcho, lá pelo dia 20 e poucos de janeiro, né? Então, não dá para perder tempo, né?
Só para completar minha resposta também, eu acho que o Grêmio começa a partir de Renato Portaluppi, mas também com a renovação de Kahneman. Eu acho muito importante. Jeromel e Kahneman, acho que devem ser mantidos ainda para o ano que vem. E os jogadores que a gente sabe que pode confiar, né? Kahneman voltou de lesão aí e parecia que nem tinha se lesionado. Então, esse tipo de jogador, tu não vai encontrar no mercado. Então, renova já com o Kahneman também.
Só para finalizar essa questão das eleições aí, o que vai acontecer agora com os dois candidatos e o Renato é o que a gente já viu em final de 2012 e início de 2013 com o Fábio Koff e o Luxemburgo, né? Porque se qualquer um dos dois candidatos que não falarem que não quer o Renato ou não, pelo menos, conversar com o Renato...
Exato.
Tem chance até de não se eleger, da torcida não votar nele, né? Então, assim... Por mais que daqui um pouco algum deles não queira, o Renato não seja a ficha 1, eles são, de certa forma, obrigados a conversarem com o Renato e entre aspas, garantir o Renato no ano que vem para poder se elegerem, né? E aí, se não é a ficha 1, vai ser que nem aconteceu com o Fábio Koff, né?
Mas
com o Luxemburgo,
Pedro.
Que aí ele, no meio...
Foi obrigado, né?
Foi obrigado, por causa da torcida, foi obrigado a aceitar o Luxemburgo, e aí, no meio do campeonato, teve que fazer a mudança de técnico.
Não era o técnico do Koff, o Luxemburgo, naquela ocasião. Isso era muito claro. Mas uma pergunta para vocês. O Renato, por ele, olhando da perspectiva dele, ele ficará no Grêmio? Porque, cara, é um baita desafio para ele, né? É um desafio de reconstrução, né?
Pelo que eu ouvi até agora, eu acredito que sim. Acho que ele vai ficar. E até outra coisa, assim, né? Na verdade, é uma situação que não é legal para nenhum deles, tanto para os candidatos quanto para o Renato. Mas para o Renato é mais fácil dele dizer, não, eu não vou ficar ano que vem. Né? Para o Renato é mais fácil, mas também não pega bem ele largar o Grêmio agora. Né? Claro que
ele não vai fazer isso.
Exato, eu também acho que não, mas não pegaria muito bem ele fazer esse tipo de coisa.
Agora, tu quer dizer quando acabar o campeonato?
Isso, quando acabar
ou
o campeonato.
Agora.
Não renovar para o ano que vem.
Não, eu acho que não teria, acho que pro Renato não pegaria mal. Acho que ele falaria, pô, cumpri minha tarefa, eu vim aqui para isso, eu tava no Rio, vim aqui para isso e vou voltar pro Rio onde eu moro, vou estar com a minha família. Acho que pra ele não pegaria mal, tá ligado? Ele vai dizer, eu vim pra ajudar e cumprir minha tarefa aqui. Era esse meu plano. Eu nunca falei que iria ficar pro ano que vem e já cumpri minha tarefa aqui. Acho que não pegaria mal pro Renato, claro, a gente ia ficar triste. O que pegará mal mesmo é se os dirigentes já não forem populistas, né? Eles vão ter que ser populistas agora pra dizer que o Renato... Não, eles não podem dizer que o Renato não vai ficar, senão
vai perder voto. Mas eles trabalharam com o Renato, né, Formiga?
Exatamente. E eles não podem também dizer que não vão renovar com o Kahneman. Por mais que eles não queiram renovar, porque também, o Kahneman tem salário alto, se o cara que disser isso vai perder voto. Então eles vão ter que ser meio populista agora, né? Vão ter que ser bem populista.
O Renato e Kahneman, os dois candidatos são... Os dois principais são obrigados a aceitarem, mesmo que eles não queiram. É a mesma situação aquela do Koff, né?
É, a mesma coisa, exatamente. Mas respondendo ao Chico, acho que o Renato, ele fica se o Grêmio der condições para brigar na cabeça. Se ele vê que o Grêmio não vai montar um time competitivo, acho que ele não fica. O Renato não gosta de jogar para perder. Renato é ganhador, ele sempre foi ganhador e gosta de disputar título. Se ele vê que o Grêmio não vai ter condições para isso, se o Grêmio vai querer só ter um time para se manter estável no que vem, acho que daí o Renato não fica. O Renato, ele vai querer o time competitivo para brigar lá em cima. Senão, ele tem mercado. Ele tem mercado.
Eu concordo contigo, Formiga, mas eu tenho muitas dúvidas se o Grêmio vai montar um time competitivo. Eu acho que o Grêmio vai tentar usar ao máximo a base do time que está aí e trazer alguns jogadores pontuais para o time do ano que vem. Não tenho essa confiança.
Se fosse o Romildo Bolzão presidente para o ano que vem, eu diria que o Grêmio não iria montar o time. Não iria montar time competitivo. Porque o Romildo é campeão de enganar a torcida, né? É o homem do cofre, é o jogador do cofre, é não sei o quê, que nós vamos contratar e não contrata. Foi a vida toda assim, foi com o Romildo, né? A gente meio que se acostumou a saber que o Romildo fala e na hora não faz acontecer. Mas Guerra e Odorico,
eu acho que os dois eles vão montar um time diferente do que o Romildo iria fazer. Mas eu não estou esperando que os dois vão fazer altos investimentos assim, e montar um timaço, digamos assim. Ah, vamos montar um time pensando em ser campeão brasileiro, pensando em ser campeão da Copa do Brasil.
Vocês estão me ouvindo?
Não, estamos ouvindo.
Sim, estamos ouvindo.
Caiu, travou tudo aqui.
Tá normal. Quem sabe faz ao vivo.
Quem sabe faz ao vivo,
Mas voltando, acho que os dois vão... Vamos falar que, vamos buscar a Copa do Brasil esse ano, né? Porque é um campeonato mais fácil de se ganhar, entre aspas, né? Mas não vão montar um time pensando nisso, montar um timaço, né? E vão utilizar algumas peças que já estão no time hoje aí, né? E eu acho que esse é um problema, né? Mas eu acho que só... Vamos entrar aqui nos jogos, né? Uma coisa que, para mim, eu achei muito interessante no jogo de ontem é que para mim, ficou nítida a diferença do Roger pro Renato, que o Grêmio fez o primeiro gol e depois continuou indo para cima e logo depois fez o segundo. E continuou, claro, depois não conseguiu diminuir a intensidade e tudo mais. Mas o Roger, quantas vezes nós comentamos aqui que o Grêmio fazia um gol e recuava esperando. Cara, uma coisa é tu tem uma estratégia, tu vai jogar o Grêmio com esse time ruim aí, tu vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, tu faz 1-0, cara, ok, né? A gente aceita tu recuar o time, botar 10 volantes ali, né? Só que é diferente de tu jogar contra o CSA em casa, tu faz 1-0 e recuar o time. Né?
É uma coisa que eu sempre falo, né? Tem que saber sofrer. Tu lembra Grêmio e Ponte Preta? Como é que foi? Grêmio 2-0, abriu 2-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, a Ponte Preta descontou e foi o parto, né? Pra gente segurar aquele resultado.
O Roger tirou o Jeromel naquele jogo. Né?
Foi o parto pro Grêmio segurar aquele resultado. Agora a estratégia do Renato foi tu saber sofrer. O Grêmio não deu chance pro CSA, sabe? O Grêmio teve o controle do jogo. O Grêmio só não quis continuar atacando feito louco, aí, indo para cima, porque não precisava. Mas teve o comando do jogo, sabe? O Grêmio não sofreu, o Grêmio fez o 2-0 e foi tocando. O segundo tempo foi nítido, o Grêmio tocou a bola, foi deixando passar o tempo, foi gastando tempo. Então, a diferença é isso. O Grêmio teve o controle do jogo, quis ficar com a bola e para controlar o jogo. Por mais que não ficasse atacando, o Grêmio controlou o jogo, que era diferente do Roger, né? O Roger já recuava todo o time e dava a bola para os caras. E era todo mundo na nossa área, né? Então é nítida. Fora isso, é o ânimo que o Renato deu o astral, né? A mudança de ambiente. O Grêmio não tá jogando futebol bonito, futebol bom, mas, cara, mas a mudança Grêmio, do astral...
O Grêmio teve boas jogadas nesse jogo, né? Inclusive, se não me engano, foi a bola na trave no segundo tempo do Tassiano, que foi uma jogada muito bem trabalhada do Grêmio, né? Então, o Grêmio tem
mas os dois, momentos de bola. Os dois gols foram jogadas trabalhadas também.
O primeiro,
cruzamento do Edilson, cruzamento de lateral direito, e o segundo, um cruzamento de lateral esquerdo, do Diogo Barbosa pro Diego Souza. Mas eu só acho que os gols, como o Grêmio abriu um placar cedo na partida, e claro, o exemplo da Ponte Preta é muito bom, porque aconteceu algo semelhante, mas o Grêmio continuou em cima, conseguiu ficar com a bola. Mas os gols cedo na partida, eles deram uma tranquilidade a mais pro Grêmio, né? O Grêmio teve a tranquilidade de segurar a bola, envolver o adversário, criar situações, que não acontecia nos outros jogos, né?
É, mas às vezes tu faz o gol muito cedo e o time recua muito cedo também, né?
Sim.
Daí tu sofre o jogo todo. Sofre o jogo todo. Mas eu não achei que o Grêmio jogou bem ontem, não. Achei que o Grêmio fez os 2-0 ali e só deixou...
Jogou pro gasto. Passar,
né? Jogou pro gasto, exatamente. É. Mas o Renato já tinha alertado que não ia fazer o Grêmio jogar bonito,
Eu só tenho algumas questões do Renato, assim, que me incomodam, né? Por exemplo... No segundo tempo ele colocou o Thiago Santos, né, cara? E aí, Cara, duas, três jogadas, teve uma jogada que o Thiago Santos estava dentro da área. Ele não chuta gol, cara, não adianta. Outra, ele estava na entrada da área, que era para chutar de fora da área. Ele não chuta gol. Então, para mim, apesar de eu não gostar muito, o Lucas Silva deveria estar na frente do Thiago Santos, né? Então, o Renato tem algumas questões aí que ele é teimoso. Por exemplo, o Guilherme, né, cara? O Guilherme daria para tentar algum tipo de diferente de formação que não colocasse banco, o Guilherme, né, para jogar. Não, nem no banco. Não, nem no banco, né, cara? O Guilherme é péssimo, né? Então, essas coisas aí que o Renato, ele é teimoso também, que nem o Roger. A diferença é que o Renato é vencedor, ele consegue ganhar com a teimosia dele e tem todos
e ele
os
tem
créditos
respaldo,
dele.
Ele tem respaldo também da torcida, né?
Pedro? Exato, mas,
se ele
mas
coloca,
isso incomoda.
Se é o Roger, por exemplo, o Roger não podia escalar o Diogo Barbosa e o Thiago Santos na arena.
Não.
Nem fazer
o Renato conseguiu fazer o Diogo Barbosa ser escalado, não ser vaiado e dar um cruzamento para gol.
Exato.
É, um baita cruzamento. O cruzamento do Diogo Barbosa, ele tem um bom cruzamento, né? O problema é ele chegar com qualidade e ele chegar com qualidade na frente.
Eu acho que ele tem alguns lampejos, o Diogo Barbosa, mas a maioria do tempo ele é um jogador insuficiente.
Né? Exato. É que, sabe o que eu acho? Eu acho que é um excesso de estrelismo, assim, que eu acho que ele acha que joga mais do que ele realmente joga, e aí ele começa a forçar a jogada, fazer drible, daqui a um pouco não volta, dá um espaço, não marca e tal, e aí ele começa a falhar. Então, claro, isso é uma teoria minha, né?
Mas
ele é bem assim, ele é muito instável. Então,
mas ontem foi opção do Renato? Ou o Nicolas é porque tá voltando de lesão, alguma coisa assim?
Eu acho que tá voltando, cara. Eu realmente não entendi. Ainda botou o Nicolas de ponta esquerda, né?
Eu acho que ele gosta do Diogo Barbosa, realmente. Acho que o Diogo Barbosa tá na frente do Nicolas para o Renato. Eu acho, eu vejo.
Talvez isso. Porque o Renato já trabalhou com o Diogo Barbosa também, né?
É, pode ser também. Pode ser.
É, esse seria um motivo para não escalar o Diogo Barbosa, né?
Mas um outro ponto também, por exemplo, que muita gente releva e não teve essa discussão. O Grêmio perdeu para o Sampaio Correia por 2-1, né? Um time bem descaracterizado do Grêmio. Mas se a gente lembrar, umas duas semanas atrás, no jogo anterior, o Renato pediu para alguns jogadores forçarem o cartão.
Sim. Sim, ele já foi lá prevendo a derrota.
Cara, mas assim, apesar né, do Grêmio ter perdido, o Grêmio teve chance e empatou, fez um gol e tal. E, apesar de tudo isso, time reserva, etc., o Grêmio poderia ter ganhado.
Não foi a pior partida do Grêmio fora de casa.
Uma coisa
certeza,
que eu já tinha até falado aqui para vocês e que. Eu tenho acompanhado bastante a Série B, porque eu gosto de apostar, né? Então,
gosta de sofrer, né, meu? Meu Deus do céu!
Se tu gosta de apostar, então apostar no Grêmio tá sendo uma maravilha, porque o Grêmio é muito pragmático. É vitória em casa e derrota fora, né?
Se tu gosta de apostar, tu poderia olhar o jogo que teve Manchester City e Manchester United, não olhar Tom Dance e Brusque, né, meu?
Mas eu já até tinha falado no episódio anterior que o Sampaio Corrêa é um dos melhores mandantes dessa segunda divisão.
Ah, sim. Sim.
Então, assim, cara, é claro que tu falar que o Grêmio prevê uma derrota do Grêmio pro Sampaio Corrêa, cara, né? Vamos combinar. Mas com todas essas. Todo o contexto, né, do Grêmio não ir bem fora de casa, jogadores reservas, né, e ser um dos melhores mandantes, a derrota já era quase certa.
O Grêmio sim, mas já são duas, fora. Já são dois jogos do Renato fora, né? Novo Horizontino e Sampaio Correia.
13 em casa e 3 vitórias.
3 vitórias.
É 100% em casa e 0% fora.
Mas eu espero que agora, até o fim dessa Série B, por mais que faltem poucos pontos aí para o Grêmio subir, eu espero que pelo menos consiga uma vitória fora de casa nesses 3 jogos aí.
Nesse jogo do Sampaio Correia estava previsto já, né? Porque o Grêmio não consegue jogar bem nenhum jogo fora de casa, mesmo quando está mobilizado. Agora imagina o time desmobilizado, jogadores reserva, um monte de ruim junto ao mesmo tempo, né? Um monte de cara ruim junto ao mesmo tempo jogando... coisas que a gente já viu que não funcionam, como o Thiago Santos e o Lucas Silva ao mesmo tempo. O Sampaio Corrêa é um dos melhores mandantes. Por todos esses fatores, aí o Grêmio perdeu, já era esperado. E se o time está mobilizado, o Grêmio já perde. Imagina o time desmobilizado, né?
E o Sampaio Corrêa ainda tá lutando, né? Ainda tem chance, né? Ficou mais difícil com a vitória do Vasco ontem e do... e do Sport. Tá um bom. Mas o Sampaio Corrêa ainda tem chance, né? Então...
Sim, cara, o Ituano e o Sampaio Corrêa, poucos dias atrás, aí tava lutando contra o rebaixamento, agora já estão lá na cabeça, tá ligado? Pra subir. Três vitórias, duas, três vitórias.
O Londrina tava também, né? Agora tem uma desgarrada, né?
O time do Londrina é muito ruim, meu.
Cara, quase todos os times ali são muito ruins.
É, mas vai ficar muito ainda vaga aberta entre Vasco e Sport, principalmente que tem confronto.
Cara, mas, o Bahia tá um ponto acima do Vasco, então o Bahia tá dentro, junto da briga ali com o Sport e o Sampaio Correia, né?
Sim.
E o Ituano, claro que é difícil, o Ituano ali tá em sétimo lugar, ele joga com o Cruzeiro hoje, mas o Ituano, se consegue uma vitória, o Cruzeiro já é campeão, então se consegue uma vitória, cara, o Cruzeiro vai a...
O Cruzeiro já é campeão matematicamente?
Já comemoraram o título, já.
Comemoraram no final de semana. Então, assim, o Ituano ganhando o Cruzeiro hoje, cara, é possível, né? Então, daqui um pouco, o Vasco e o Bahia, né, estão brigando, sim, com o Ituano e o Sport, né? Então,
mas depende muito desses outros times terem uma arrancada e terem uma consistência também.
Consistência, né? É isso aí. Que o Londrina teve arrancada, mas não conseguiu aguentar.
É,
só que na verdade, meu.
Ponte Preta tá lutando também, meu, pra subir já.
Chegou a lutar. Só que agora é o momento de ter a arrancada, né? Que coisa que o Vasco, por exemplo, chegou a tá lá no topo, lá na frente e tal. E perdeu força, né? O Vasco perdeu a força. Verdade. Então, digamos assim, ele teve a arrancada no momento errado, né?
Acho que não teve a arrancada no momento errado, é que ele começou a perder demais, e quando o time grande começa a perder, a pressão,
trocou de técnico e tal.
A pressão é gigante, né, meu? A gente sabe como é que é isso aí, a pressão é gigante, não é a mesma coisa que tu tá com um Ituano ali que não tem responsabilidade nenhuma de subir. O Ituano não tem responsabilidade nenhuma. Cara, a pressão para um time como o Grêmio e o Vasco é gigante, a bola queima, os caras começam a se apavorar, erram um passe e a torcida já vai. É difícil.
Curizada, mas pelo bem do futebol brasileiro, imagina Ituano, Sampaio, Correia subindo e o Vasco não subindo.
Não dá, né? Não dá.
Até não o Bahia, dá, né, Curizada?
Mas, cara, o Vasco vem de rebaixamentos seguidos quando vai para a Série A, né?
O Vasco já caiu várias vezes.
Bom, agora, uma coisa que veio na cabeça agora, dos quatro primeiros colocados na Série B, o Cruzeiro é SAF, né? O Ronaldo é dono, o Grêmio não é SAF, o Bahia parece que tá...
Bahia foi comprado pelo City, meu. Fechou já.
Oficializado já? Então tá.
Oficializado.
Já é oficial que é do City e vão injetar não sei quantos milhões no Bahia. Vasco com as 777 partners lá, que é o SAF também. Então...
O Bahia parece
é uma informação interessante a se pensar.
O Bahia tá. O projeto pro Bahia é grande. Tá? Os caras estão querendo fazer o segundo maior investimento do Grupo City em cima do Bahia. Só perdendo para o Manchester City, né? No caso. E o Bahia ser o segundo do maior investimento deles. Maior até que o investimento que eles têm nos Estados Unidos ali. Estados Unidos, né? É grande esse investimento. Isso que eu digo, cara. O Grêmio é o maior time desse país aí, disparado, meu. O Grêmio não depende. O Grêmio luta contra a Juiz, contra a Globo. O Grêmio nunca precisou de Parmalat, essas coisas precisa pra ser campeão.
O Bahia precisa disso pra poder se tornar.
Claro, meu. Claro.
Mas isso também reflete um pouco a mudança das cotas de TV, né? A partir de que tem essa grana absurda indo para Corinthians, Flamengo, Palmeiras, e não só o Palmeiras, mas o Palmeiras tem um parceiro muito forte, né? Sim, fica muito difícil competir sem dinheiro. É muito difícil. E aí é meio que uma nova toada do
futebol
brasileiro.
Quem salvou o Flamengo da
foi presidente,
de falir, meu? Foi a Globo, meu.
Sim.
Teve um presidente que arrumou a casa lá, eles ficaram uns anos.
Tudo bem, arrumar a casa é uma coisa, mas arrumar a casa com 1 bilhão por ano é muito fácil, né, meu? Quando a Globo começou a dar dinheiro pro Flamengo e deixar os outros clubes com o Pires na mão, meu Deus
do céu. Mas, Flamengo, isso foi no fim do Clube dos 13 que aconteceu?
Foi fim do Clube dos 13. Ali o Flamengo, a Globo começou a dar muito dinheiro pro Flamengo e pro Corinthians também. E os outros que ficaram com o Pires na mão, né? É gigante a diferença que o Flamengo recebe pro Grêmio, por exemplo. Antes essa diferença não era tão grande. Era maior, é claro, o Flamengo recebia mais, o Flamengo e o Corinthians recebiam mais, mas a diferença não era tão grande. E hoje é um absurdo. Então a Globo botou o Flamengo em dia. O Flamengo era um time quebrado, meu. Que, tu lembra? O Vampeta chegou quando foi contratado pro Flamengo. O Flamengo contratava esse tipo de jogador. Vampeta, Edilson. O Vampeta chegou a declarar que o Flamengo, ele fingia que jogava, o Flamengo fingia que pagava. Tu lembra essa declaração?
Esses tempos eu vi um post na internet do Flamengo pagava, meu. Com Obina e tal, cara, que saudade dessa época desse Flamengo, né, cara?
Era a Globo agora só.
Mas e o Grêmio? Aí, tá, e o Grêmio, né? Falta praticamente 4 pontos aí pro Grêmio garantir o acesso de volta pra elite do futebol brasileiro.
A gente tem que fazer um bolão de quando que vai ser isso aí, né?
É, ao que tudo indica, as projeções que estão acontecendo aí vai ser contra o Bahia, né? O Grêmio precisaria de um empate fora contra o Londrina e a vitória contra o Bahia. E aí lá contra o Bahia, se não me engano, vão faltar 3 jogos, né? E aí também vai depender dos resultados paralelos e tal. Sim. Ao que tudo indica, o Grêmio garante o acesso de volta aí com 60 pontos. É, mas eu realmente gostaria de ver antes do fim da Série B, por exemplo, contra o Londrina, uma vitória. Fora de casa. E aí vir aqui jogar na Arena contra o Bahia, precisando de um empate e ganha do Bahia.
Eu não sei se Londrina tem bastante torcedores do Grêmio, como tem Cascavel, aquela região do Oeste ali. Acho que Londrina não é tanto, né? Londrina fica mais ao norte ali e é mais puxado para os clubes paulistas. Mas vai ter bastante gremista, acho, igual, meu.
É, porque apesar de não ter... Isso, que é que ele é perto, né, Cascavel.
Então acho que vai ter bastante torcedor do Grêmio. Dá pra dar uma empolgada, né? O Londrina não lota estádio, então eles vão deixar um espaço bem razoável pra torcida do Grêmio. Diferente do Criciúma, né? O Grêmio também lotaria bastante o espaço, só que o Criciúma tem uma torcida que enche em casa, então eles deram pouco espaço, né, pra torcida do Grêmio.
Mas se bem que é um jogo importante pro Londrina, né, com uma vitória deles, eles ainda continuam vivos, né? Eu só não sei o tamanho da torcida, né?
Tá sempre vazio o estádio. É que o estádio deles é bem grande, né? O estádio do Café lá é bem grande, então eles não têm público pra lotar, torcida pra lotar. Então vai ter um espaço bem legal.
O Grêmio tá com 97,6% de chance de subir, então... Tá garantido aí praticamente, né? Que a gente
vai. É só uma questão de tempo agora.
E ao que tudo indica é contra o Bahia, né? Essa
questão de tempo. Uma coisa que salvou o Grêmio, não. Que uma coisa que eu gostei do que o Renato disse, que diferente da época lá do Roger, do início do campeonato, pensar jogo a jogo, sabe? O Grêmio tá. Nós não vamos fazer uma projeção, nós vamos pensar jogo a jogo. Aquela projeção que o Grêmio fez a cada 6 jogos, fazer não sei quantos pontos, pá, aquilo lá me irritou bastante, meu.
Tá, mas formiga, mas aí.
Tem que pensar jogo a jogo.
O que o Renato fez ali de fazer os jogadores tomar cartão amarelo pra poupar contra o Sampaio Correia mostra que ele não pensou jogo a jogo.
Mas eu tenho que fazer um comentário aqui nesse espaço, porque a gente criticou muito dois nomes, Denis Abraão e o Roger, esse ano, né? E a gente criticou eles com certa razão, né? Mas eles acertaram em um nome que tem jogado muito bem nos últimos jogos, que é o Biel. E a gente acabou não falando sobre isso, né? Eu acho que o Biel é bem esforçado, ele entrega, tem alguns problemas, por exemplo, de finalização, perde muito gol. Mas é indiscutível que ele faz a diferença no ataque do Grêmio. E foi um acerto dessa dupla, do Roger e do Denis Abraão.
Eu acho que ele é um cara para qualificar, ele para compor o elenco, é um cara interessante.
Sim,
pra
sim.
Compor
sim.
O elenco.
Cara, hoje ele é o nosso melhor ponta.
Tirando o Ferreira. Ferreira, que tá machucado, com certeza.
Mesmo...
Com certeza.
Ele ainda tem muitos problemas de finalização, né? Isso aí é inegável.
Mas como ele é um jogador jovem, ele é um jogador. Ele. Cara, ele tem a possibilidade de crescimento, entende? Ele é um jogador esforçado, que nem tu mesmo falou, ele é um jogador muito esforçado, ele tem vontade, ele deu carrinho ontem no meio de campo, na lateral. Então,
sim, ele deu 2 carrinhos na sequência, uma hora.
Então, pô, é um jogador que tem tudo pra continuar no Grêmio e dar certo. Diferente do Guilherme. Cara, o Guilherme não consegue dominar uma bola.
A gente já tinha alertado, né, meu? Antes dele chegar, ele é um destruidor de ataque. Eu falo isso aí há tempo. O Guilherme, exato, a bola exato. Chega no Guilherme, chega no Guilherme, ataque e morre. Porque ou ele gira e joga pra trás. Ontem ele deu dois rodopios, tu lembra?
A torcida sim.
Até vaiou quando ele deu dois rodopios. O Grêmio atacando, ele pegou e girou em cima de um cara. E que acho que foi o Diogo Barbosa tinha passado, ou o Nicolas, não sei se o Nicolas já estava em campo, tinha passado assim para receber a bola na frente, ele rodopiou e segurou a bola. Daí chegou, ele chegou outro cara, ele deu mais um rodopio assim, meu, e não tocou a bola, a torcida pegou no pé e vaiou. Óbvio. Ele é muito parecido com o Alisson. Ele pega a rodopia e joga pra trás a bola.
É difícil a gente falar isso, mas o Alisson é melhor, joga, né? Mais.
Ah, o Alisson seria titular do Grêmio. Com certeza, o Alisson seria titular do Grêmio.
Cara, é, exato. E eu não entendo o Guilherme. Cara, bota o Elkson ali então, meu.
Que é, o cara, um 4-4-2, assim, tu trazer um jogador que nunca jogou no Grêmio, que não deu. Tu não sabe se vai dar certo, tudo bem. Mas o Guilherme é um jogador que já passou pelo Grêmio, a gente sabe que não deu certo.
Sim. E aí, eu vou trazer aqui duas informações desses dois jogadores que a gente tá falando. Primeiro, do Biel, né? O Grêmio, o Fluminense tem uma dívida com o Grêmio, que ela pode ser abatida no valor do passe dele, que já foi fixado quando fizeram o contrato. É uma dívida antiga. O Grêmio tem muita dificuldade de receber esse dinheiro, né? Então, provavelmente, vão colocar isso aí para viabilizar o negócio com o Biel. Ele vale aproximadamente 10 milhões e a dívida é de 5 milhões.
Né? Não, ele não vale tudo isso. Ele não vale tudo isso.
Isso é o que está no contrato.
Exato. O Grêmio tem que negociar para baixar então, muito esse valor, porque ele não vale tudo isso.
Acho que não
tem. Por esse valor, contrato, eu acho que ele não tem.
Acho que não tem no contrato. Não tem, por ter contrato, não tem como negociar esse valor. Né? Então, ele sairia por 5 milhões pela dívida. E o Guilherme, o nosso centroavante, ele tem 33 jogos pelo Grêmio. Nas duas passagens, e o total de 0 gols. É. Salário de 350 mil e contrato até dezembro de 2024.
É, isso que faliu o Grêmio, né, meu? O Grêmio pagando, sempre pagando salário.
O Grêmio tá na segunda divisão por causa dessas coisas aí.
E continuou fazendo, né? E continuou fazendo.
O Thiago Santos também, cara.
Não, o Grêmio não aprendeu, cara. O Grêmio continuou pagando.
O Grêmio pagou pelo Diogo Barbosa. Juninho Capixaba, ele tá emprestado, se não me engano, exato. Agora no Bahia. Olha quanto o Grêmio pagou pelo Juninho Capixaba.
Tá, exato, mas esses aí foram contratos anteriores, que eu quero dizer que o Grêmio caiu e continuou fazendo a mesma merda.
Sim.
O Grêmio foi lá e contratou o Guilherme por um salário astronômico, sendo que ele não vale tudo isso. Pelo amor de Deus.
O Grêmio tenta se resguardar com esses contratos longos, só que falta muita avaliação, né? Tu não tá trazendo um jogador que tu tem certeza que vai dar certo.
Ah, é por isso.
Aí que... É que tá. O que foi feito com o Biel é que é o certo, cara. Tu vai fazer um contrato de empréstimo com um passe fixado.
Exatamente.
É por isso que o Grêmio precisa urgente.
Ou tu faz uma produtividade.
É um executivo de futebol que entenda de futebol.
E há boatos de que o Rodrigo Caetano já se colocou à disposição para.
Ah, não quero o Rodrigo Caetano. Não quero o Rodrigo Caetano.
Não,
Rodrigo jogador, Caetano. Cara, que passa pelo que... Inter, não. Ah, eu não quero o Rodrigo Caetano. Prefiro o Rui Costa, prefiro o Paulo Pelaipe, prefiro alguém aí, mas o Rodrigo Caetano não quero. Já fundou o Inter.
Juntando um pouco do que a gente falou agora, nos últimos minutos, lá no início do episódio também, na questão do elenco, né, de quem que fica e quem que não fica no nosso elenco. E, gurizada, eu acho que assim, olha... Dá para contar nos dedos os jogadores deste elenco que poderiam ficar para ser titular no time ano que vem.
Titular?
É.
Titular só Jeromel e Kahneman e Ferreira. Só.
E o Lucas Leiva?
É, se melhorar, sim.
Eu acho que o Vila Sante pode ser titular desse time do Grêmio.
Acho que não.
Eu concordo com o Chico, concordo. E o Léo Gomes, você daria? Porque o Léo Gomes, o contrato dele termina
reserva.
Agora, né?
É o reserva.
Vocês renovariam?
Mas tu renovaria? Tu renovaria, Flamengo?
Acho que sim, mano. Acho que sim,
renovaria. Eu acho que pelas vale. Cagadas médicas do Grêmio, o Grêmio deveria renovar com ele para.
Até porque dar ele, mais lateral, ele é um bom lateral, meu. Então, para reserva e ele serve, sim, meu. Acho que para reserva.
Falou
serve.
Em lateral, o Cortez tá quando aí?
O Cortez já tá. Deu o ar das graças aqui.
Quando ele jogou no Grêmio, há muito tempo atrás, porque faz muito tempo que ele não joga, ele era o titular da posição.
Chegou. Sim, ele foi titular até aquela semifinal contra o River Plate. Ele que fez o gol exatamente. Aqui na arena contra o River Plate. É. Naquele trágico jogo.
Só que naquela época a gente tinha uma questão que eu falei do Biel. Ele tinha o potencial de crescimento. Agora já não se sabe mais.
Agora a gente não sabe. Agora tem que ser um contrato de risco, né?
Pra reserva ele serve. Por isso que eu digo, né? Pra reserva ele...
E o Edilson pode ficar?
Não.
O Edilson foi aplaudido, hein, ontem.
Ah, mas eu acho que ele deu a contribuição dele, né, meu? Ele é infinitamente superior ao Rodrigo Ferreira.
A contribuição dele foi não deixar o Rodrigo Ferreira renovar automaticamente.
Né? Já é a grande coisa. Já é muito, olha. Já é muito, meu. Já é muito.
Sim. Cara, mas, assim, o cruzamento dele ontem, foi o Rodrigo Ferreira não ia acertar, cara.
Segundo o Roger, faria.
Não.
Mas
o Edilson, eu acho que ele colaborou, mas deu pro Edilson.
Mas eu acho que, assim, tem vários jogadores aí que não podem continuar no Grêmio, né? Diego Souza, acho que já falei aqui. O gol tem que ser muito bem avaliado, né?
Quem?
O gol na nossa posição dos goleiros.
Ah, tá. Eu acho que tem que vender um para fazer
não é prioridade. Acho que não é prioridade goleiro, mas tem que ter uma avaliação.
Precisa meio campo, meio armador.
Meio campo e os volantes também fazem. Na verdade, eu realmente espero que com o Grêmio voltando à segunda divisão, troca de
dirigente,
de presidente, tem que ser feito uma limpa no Grêmio.
Um dos destaques do Grêmio no ano foi o Bittello. Ele não é suficiente para a primeira divisão.
Eu acho que, cara, o Bittello é muito melhor que o Vilhaçante. Mas eu acho que tem muito mais...
O diferença não tem regularidade.
Mas é que ele jogou muito de meia, né, meu? E aí, isso aí...
Okay.
E ele ainda conseguiu ser razoável naquela posição. E
mas são
acho que ele
posições diferentes, o Vilhaçante e o Bittello.
Exatamente, mas
Pra mim, o Vilaçante tem que jogar de primeiro volante. Ele não tem qualidade para sair pra frente.
Mas o Bittello, o Grêmio tem que. É o único que o Grêmio pode fazer caixa é com o Bittello, que o Grêmio tem condições. Sim. Então o Grêmio tem que. Acho que tem que vender o Bittello pra poder montar o time.
Tem mais mercado, Formiga, agora.
É, mas sabe o Ferreira, eu prefiro contar com o Ferreira no time.
E um dos grupos que eu participo, cara, agora não lembro quem falou, mas falaram o seguinte. O Flamengo já várias vezes quis o Ferreira, então faz o seguinte: empresta o Ferreira pro Flamengo, para ele ter a visibilidade,
não,
etc. Tal,
não sei o que eu falar.
E traz o Cebolinha pro Grêmio por empréstimo também.
Não.
Sendo que o Cebolinha não tá muito bem lá.
Acho que hoje o Ferreira é mais que o Cebolinha.
Cara, eu acho que já passou o auge dele.
Já passou. É tipo o Pedro Rocha.
Cara, o Cebolinha, olha, parece que ele perdeu a explosão, perdeu a velocidade, tá um jogador pesado, viu?
Mas acho que o Ferreira é mais. Nos últimos jogos dele pelo Grêmio, ele não estava fazendo o diferencial, decidindo em quase todas as partidas. Ele teve um excelente momento uma temporada antes dele ser vendido.
Duas, né? Achei que foi bem. 2018 e 2019 ele foi muito bem.
Sim, sim.
E daí ele se machucou em 2020, né? Início de 2020 foi que ele se machucou, né? Acho que foi 2020, se não me engano.
Não,
o último jogo dele foi um Grenal, ele jogou direitinho aquele Grenal. Só que ele já não era mais o mesmo. Acho que hoje o Ferreira vale mais do que ele, sinceramente. Acho que o Ferreira vale mais do que ele hoje. E eu prefiro contar com o Ferreira do que o Cebolinha. Eu vejo potencial do Ferreira para ser titular.
Não, ele tem, mas é que o Ferreira tem outros problemas, né? Ele tem muita lesão, um empresário... a gente já falou várias vezes aqui, muito individualista, muito fominha, então... Se ele melhorar tudo isso aí, ok. Ele tem esses poréns. O Cebolinha, a gente não tinha esses poréns aí. O Cebolinha, na época dele, a gente falava, não, o Cebolinha joga muita bola. Todo mundo concordava.
O Cebolinha joga muita bola e foi merecido que ele foi pra seleção.
Exato, então é isso que eu tô dizendo. O Ferreirinha era unânime. O Cebolinha. O Ferreirinha tem esses poréns aí, né? Ele precisa evoluir.
Eu acho que esses poréns com o Ferreira, todo mundo ficou com o pé atrás por causa dessas broncas que ele teve aí com o empresário, renovação de contrato. Daí muita gente, né, ficou com o pé atrás com ele e disse que tem que mandar embora.
Tem que concordar, a gente já falou várias vezes esse ano na fome do Ferreirinha, né?
Que ele não passa
fome
bola.
Em campo?
Não passa, mas, cara, não passa o Cebolinha era assim também, cara.
Eu acho que jogador bom...
Só que o Cebolinha decidia, né?
Jogador bom, acho que tem que ser ele tem que ter o faro do gol, ele tem que querer ser um pouco fominha, claro, não exagerado. Mas o cara tem que ter um pouco de querer resolver as coisas. O cara que é bom, ele tem esse potencial. Só que não pode ser exagero, claro.
E o cara tem que saber o momento, tem que saber que é o dia dele, que quando não é.
Não pode ser que nem o Guilherme, que o Guilherme joga pega a bola e joga pra trás, não, cara.
Nem vão falar nesse cara. Nem vão falar nesse
cara. O Ferreira ele não tem medo de ir pra cima. O Guilherme tem, é o cara que tem medo de ir pra cima. O Ferreira não tem esse medo, sabe? Então eu acho
que o Guilherme Ferreira... não tem qualidade pra ir pra cima, né?
Mas, então, cara, assim, ó, são esses quatro jogadores, eu acho que... São esses três jogadores aí que tem que ser pro ano que vem titulares, que a gente já falou pra mim. É Jeromel, Kahneman e Ferreira. O Grêmio começa com esses três. Pra titular.
Um outro jogador que eu acho que pelo menos no grupo ano que vem, e que tem grande potencial, mas é que não sei até que ponto pode evoluir, é o Jonathan Robert, que se lesionou de novo, rompeu os ligamentos, do mesmo joelho volta pro departamento médico. Isso mostra mais um erro da nossa departamento médico e preparação física, né?
Mas eu acho que o Jonathan Robert, nas partidas que ele jogou, ele conseguiu ter alguma contribuição.
Conseguiu?
Perto do que o Grêmio tem
disponível. Ele conseguiu, mas aí é que tá. Mas é que daqui um pouco ele vira a mesma questão do Léo Gomes, entendeu? Que a gente fala, ele tem potencial, pode crescer, etc e tal. É. Só que, cara, fica se lesionando toda hora, que nem o Léo Gomes, acabou a carreira do cara e já era. Não vai conseguir desenvolver tudo aquilo que ele pode.
Vamos fazer um outro pensamento. A gente falou quem pode ser titular, mas agora quem pode contribuir para o grupo que eu vejo? Biel, para ficar, né? Biel, Vilhaçante, Nicolas, Bruno Alves, Léo Gomes. Acho que esses são os caras que podem ficar para...
E acabou por aí, né?
Bitello. Coloca o Bitello titular.
O Lucas Leiva fica. O Bitello, para mim, tem que ser negociado para fazer caixa, né? Sim. Eu discordo de ti sobre o Diego Souza. Acho que o Diego Souza poderia ficar, sim. Eu continuo, sou muito fã do Diego Souza. Eu acho que ele... Cara, tu bota o Diego
Souza
aqui
depois do tempo. Concordo contigo.
Que bom. Não sou o único, então. Mas eu acho que ele pode contribuir, sabe? Não é...
Eu acho que o seguinte... jogo de classificatório, que tu precisa de um gol... Bota o Diego Souza aos 38 lá.
30 minutos.
Bota alguém cruzando direito na área.
Ele tem uma presença de área muito boa.
Cara,
muito forte.
Pra mim o problema é o seguinte. Eu concordo quando vocês dizem que o Diego Souza é útil pra isso aí, pra entrar no segundo tempo. O problema é que enquanto tiver o Diego Souza aí, os dirigentes não vão contratar ninguém a nível de titular.
Ah, mas daí é pro dirigente, né? Por isso que tu precisa ter um executivo de futebol bom.
Se é alguém pra ser titular... do Grêmio, e o Diego Souza vai ser só o reserva...
Pedro Raul?
Aí eu concordo. Cara, tu acha que o Grêmio vai contratar o Pedro Raul e já na...
Não, Pedro... eu dei um exemplo.
Não, mas olha só, o Grêmio contrata o Pedro Raul, beleza. O que é provável, o que é possível de acontecer? O Grêmio contrata o Pedro Raul. Cara, eu duvido que vai sair ano que vem o Pedro Raul titular.
Ah, não, mas daí sim, duvido. Né, meu? Acho que sim.
Eu duvido que o Renato vai deixar o Diego Souza no banco pra deixar o Pedro Raul de titular. Duvido.
Ah, sim. Mas até o Diego Souza, acho que nessa altura do campeonato, tem consciência disso, né?
Esses pensamentos me fazem ser contra o Diego Souza, entendeu?
Não, mas aí tu tá sendo contra um contexto, agora, não contra o cara.
Exato. Eu sou contra o contexto do Diego Souza. Tipo, eu acho que ele faz os golzinhos dele e tudo mais. Ele cabeceia muito bem, tem faro de gol, todas essas coisas. Só que, cara, a gente não pode depender do Diego Souza pra ser o nosso cara de... quem vai fazer o gol esse ano? Vai ser o Diego Souza? Não dá pra ser.
Eu vou dar um exemplo ali que aconteceu bem prático no Fluminense. O Cano chegou, assumiu a titularidade, faz 3 gols pro jogo, e o Fred foi pro banco sem chiar. Fred, cara, não, o
Diego se for Souza, assim, eu se for assim,
Diego
eu
Souza, concordo. Acho que tem essa, o Diego Souza, acho que tem essa, na, essa, será? Essa consciência. Ele,
tem
acho
muita,
que sim,
tem muita gente, ele disse que tem vai muita ser gente que diz que ele não é bom de grupo, cara. Tem
que um dos problemas do vestiário do Grêmio.
Mas a gente vai nos boatos, muita gente.
É muita especulação, muita claro, mas.
Não dá pra acreditar, né, muito.
Mas eu não duvido. Eu não duvido. Eu acho que é possível.
Não sei, mas bom, que seja, se vamos para o mundo,
agora,
pro mundo
fala,
baixo,
alguém,
que nem tem, não tem problema de vestiário.
Alguém falar isso do Jeromel,
eu já ouvi falar também, né, do Jeromel, mas
Eu não acredito, o Jeromel eu não acredito, agora do Diego Souza eu acredito, eu não duvido.
Mas vamos avaliar o mundo perfeito, que não tem problemas de vestiário. Acho que o Diego Souza pode contribuir, sim. Mas é, são esses 5, 6 nomes que a gente citou aí também. Não vai muito além disso. O e resto, meu, tu junta, também... o resto junta no saco e manda embora, mano.
E uma outra questão é que, aparentemente, a base também não tá numa safra que vai nos dar muitos jogadores para complementar o elenco, né?
Não, tá fraco.
Então, o que a gente sempre falou de, em vez de fazer contratação para grupo, pega da base, cara, acho que nesse momento não vai acontecer esse tipo de coisa. Então, o Grêmio vai ter que contratar pelo menos 11 jogadores, né? Pensando em montar um bom elenco para jogador titular e grupo, o Grêmio vai ter que fazer muitas contratações ano que vem. E umas 20 dispensas, né?
É. Eu acho muito mais que 20, mas. Porque tem. Tem jogadores.
Acho que
tem jogadores que chegam de empréstimo. Tem muitos jogadores emprestados aí.
Sim. Dos que voltam de empréstimo esses dias, eu vi, cara, não tem nenhum que está
aproveitando. Nada. E a nossa base não tá numa safra muito legal, então o Grêmio vai ter que ser criativo no que vem mesmo. Tem que ser bem criativo.
Bom, o Léo Gomes, eu já falei, né, o contrato dele termina no final do ano. Pela opinião do Formiga, o Grêmio deve renovar. Deveria renovar, né?
Acho que sim.
Como vocês viram no jogo de ontem, o STJD concedeu efeito suspensivo, o Grêmio pode jogar o restante de jogos da Série B na Arena. O Formiga estava falando antes também, o Renato admitiu que conversou com os dois candidatos à presidência sobre o próximo ano de ficar, né? Então, só que ele evitou apoiar alguns dos dois candidatos. Então, ao que
tudo não, indica, nem tem que fazer isso, né? Ele nem tem que fazer isso.
É. Ao que tudo indica, o Renato deve continuar no ano que vem.
A sorte que o Renato trabalhou com os dois, então ele pode se dar esse luxo de não apoiar.
Mas se fosse algum. Agora não lembro, acho que era o Marcos Hermann que tinha, que eles dois não se gostavam, ou se fosse o Denis Abrão também, que tem boatos aí de que os dois não se gostavam, eu, com certeza ele ia falar, eu quero o outro, não sei o quê. Ainda sobre as eleições, o candidato da situação do grupo de Romildo Bozão, Guto Peixoto, se retirou da eleição, e as datas aqui, né, 17 do 10, a eleição na mesa da diretora do Conselho Deliberativo, que daí só os conselheiros vão votar. 3 do 11, eleição para presidente com votação do conselho. E aí, aqueles que fizer pelo menos 20% dos votos ali, né? A cláusula de barreira, vai avançar para ir para o pátio, que não é mais pátio, e vai para o resto dos associados.
Os dois,
e
os
aí...
dois
vão fazer, né? Mas tem mais candidatos, né? Tem mais candidatos.
Eu acho que vai ficar por esses dois aí, meu.
Só? Eu acho que. Cara, com certeza vai ter mais alguns. Tem alguns grupos que dificilmente fazem alianças. Então eles vão lançar a candidatura própria. E 12 do 11 é eleição para presidente para os associados, né? Romildo aguarda o acesso do Grêmio para tratar da permanência do Kahneman com os candidatos.
O que tu ia falar? Importante isso, porque não é a eleição, é o acesso, né? E aí ele provavelmente vai falar com todos os candidatos para. A renovação do Kahneman.
O que eu ia falar é sobre a permanência do Renato pro ano que vem, é que o Renato ele não pode continuar com esse extremo poder que ele tem de novo esse ano, né? Ele voltou e já assumiu tudo de novo.
É que agora não tinha mais tempo, né?
Exatamente. Coisas, né? Agora e no Grêmio não tem nem cara no futebol, né? O Romildo que tá dando as cartas do futebol.
Agora tudo
mas
bem,
o Grêmio
agora...
tem que ter alguém forte junto ao Renato, até para evitar essa. Isso que aconteceu na viagem do Grêmio pro Maranhão, né? O Renato que elaborou toda essa estratégia ali, viu? Não pode, né, o treinador fazer isso, né? A gente.
Não dá.
Não vou nem avaliar se foi certo ou errado, mas não pode um treinador. Eu até acho que foi errado. O Grêmio não tem que poupar nada. O Grêmio só tá disputando a Série B. Não tem que poupar jogador.
Poupar uns dois jogadores ali, tudo bem. Mas
até os que tomaram poupou, cartão, né, tudo bem. Mas, cara, não pode um treinador fazer isso aí que ele fez e todo mundo aceitar, assim, de... Então o Renato precisa de alguém forte do lado dele para dar as cartas no futebol.
Essa é a questão mais importante, né, para ano que vem, né, do Grêmio com o Renato, né? Tem que ter alguém ali para não deixar ele ter a chave.
O Grêmio já começou a afundar quando o Renato não teve.
Tem que aprender com os erros do passado.
Exatamente. Parece que o Grêmio não
aprende. E todo mundo sabe que um dos motivos do Grêmio ter caído era esse.
O Renato manda e desmanda, né, no Grêmio. E não pode. O Grêmio tem que ter, botar, encostar alguém forte no futebol ali para ajudar o Renato nisso aí e deixar o Renato com a função de treinar só. Claro, o Renato pode palpitar, mas ele não pode dar as cartas sinais, né? Pode dar as cartas sinais ali. Falar no final não pode ser dele.
Bom, então falando já desse nosso próximo jogo, Londrina e Grêmio, no Estádio do Café, dia 8 do 10, também conhecido como sábado próximo, às 16h30. O Londrina está em oitavo com 46 pontos. E em casa, a campanha deles, eles estão em 12º com 27 pontos. Os últimos 5 jogos, eles vêm de derrota para Ponte Preta, perderam em casa para Ponte Preta, 2-0. E então, nos últimos 5 jogos, eles estão com 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Uma campanha mediana. Só não tão mediana quanto a do Grêmio. Jogando fora, né? Que o Grêmio fora de casa é uma vergonha. Então, palpite de vocês para esse jogo?
Ah, cara, eu... Vai lá, que aí começa, então, Chico, começa.
1-1 vai ser o jogo.
1-1.
1-1.
Acabar com essa sequência de derrotas fora de casa, hein?
Ah, eu quero... Vai, Fabinho.
Não, mas não tem que dar o palpite para outro jogo? Já é... Ah, só para esse jogo,
não,
né?
Não, tá, é
só pra esse... Ah, o próximo programa a gente não vai ter, não vai ter sido Grêmio Bahia, né, ainda. Então, vai. Não, o próximo programa é só Grêmio Londrina, tá?
Exato.
Então, cara, eu tô querendo confiar que o Grêmio vai ter uma vitória fora de casa com o Renato, né? Vai e vai ganhar esse jogo para fazer a classificação da volta contra o Bahia. Então, eu acho que vai ser 1-0 pro Grêmio.
1-0. Cara, eu vou no 1-0 também. Contra o
Londrina, vamos 1-0. Vocês estão muito otimistas, gurizada.
Não, mas eu não me surpreendo. Eu não me surpreendo se o Grêmio for fazer outro fiasco lá, né? Não seria nada surpreendente.
Não dá.
Não dá pra entender, né? O que passa. O Grêmio, dentro de casa, parece que tem outro espírito, e fora de casa, os caras, pelo amor de Deus. Tá.
Então tá, gurizada, chegamos ao fim desse nosso episódio. Palavra final do Formiga.
Tá chegando o fim do episódio, chegando o fim do ano, chegando o fim da Série B, graças a Deus, tá acabando essa tortura, nós vamos subir aí, porque os outros são muito ruins, né? Não adianta, e vai ser agora, olha, o Grêmio fez um esforço, acho, pra não subir, o Grêmio fez um esforço danado pra não subir, mas vai acabar dando certo aí, e esse sofrimento vai acabar logo, graças a Deus, e vamos que vamos, né? Já é pra começar a planejar o ano que vem, não tem muito o que falar, vai começar a planejar pro ano que vem, dá-lhe Grêmio.
Isso aí, boa. Chico?
É isso aí, gurizada, acho que o Formiga falou bem. Chegando no final da Série B, só agora planejar o ano que vem, começar a planejar o grupo e tudo mais. Mas eu vou, antes de eu terminar ainda, eu vou dizer que o meu pai tá assistindo nós lá, ele diz... Vai ser 2-0 pro Grêmio contra o Londrina.
Boa!
Boa! Esse aí, é confiante.
O seu Dejair, o Dejair tá muito otimista, hein? Mas é contagem regressiva, gurizada. Acho que a gente tá perto agora do acesso. E tomara que a gente conquiste isso quanto antes pro planejamento pro próximo ano começar, né? Porque tem uma eleição, tem Copa do Mundo e o Grêmio não pode perder tempo.
Isso. Exato. Boa,
exatamente.
Eu só vou ficar tranquilo quando matematicamente o Grêmio tiver classificado já.
Você ainda tá com medo, meu?
Não, mas já passou, já tô com 97,6% tranquilo, entendeu? Mas ainda tem, né, cara? Não dá pra dormir no ponto, né? Não dá pra ter salto alto. Mas o que eu realmente espero aí pra finalizar essa segunda divisão aí, que o Grêmio tenha pelo menos uma vitória fora de casa. O Grêmio tem 3 jogos aí contra Londrina agora, que é um jogo importante, então, poxa, é um jogo que deveria buscar.
Jogar mobilizado, né?
Depois tem o Náutico, que historicamente, né, a Batalha dos Aflitos ainda vai ser muito próximo, se não no mesmo dia da Batalha... Não, mesmo dia não, mas vai ser muito próximo da Batalha dos Aflitos lá. Então, o Grêmio... Não, é muito próximo não, mas é...
Batalha dos Aflitos foi 26 de novembro.
Isso, 26 de novembro, é. Não. Se não me engano, é 26 de outubro, alguma coisa, ou 25 de outubro. Enfim, relembra, né, o nosso passado. E eu acho que tem que ganhar. Esperaria uma vitória do Londrina ou do Náutico. E, poxa, o Tombense, quando o Grêmio, na penúltima rodada, o Tombense já não vai estar fazendo mais nada no campeonato, também poderia ir ganhar. E depois, para finalizar na Arena, uma vitória contra o Brusque aí para E aí a gente fica mais próximo do Cruzeiro, né? Para não ser tão vergonhosa essa campanha aí. Acho que a torcida merece isso, né? Pelo menos o Grêmio nas últimas partidas aí buscar a vitória e aumentar os pontos e ter uma campanha um pouco melhor.
Falar na torcida, a torcida deixou muito a desejar ontem. Meu Deus do céu, 13 mil e poucos público total só na arena.
Por causa do horário, né?
Não.
Cara, pra mim é um horário muito bom. Mas
para mim é horrível horário. Para mim é horrível horário, mesmo assim, né? Mas tu olha o seu Januário lotado todos os jogos, o Mineirão lá lotado todos os jogos, o Fonte Nova lotado todos os jogos e o Grêmio 13 mil e pouco só. Não, tá muito fraco, torcedor do Grêmio, muito fraco. Não pode.
Mas é isso aí, então. Fechamos mais um episódio. Boa semana para nós, bom jogo para nós. Nos vemos semana que vem. Abraço e dale Grêmio, gurizada.
Dale Grêmio.
Dale Grêmio.